Senhor presidente Aníbal Diniz, a quem tenho a honra de poder dividir a missão de presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, meu dileto e fraternal companheiro, representante do povo acriano, trago à tribuna nesta oportunidade um tema que considero extremamente relevante para discutir com vossas excelências e com o povo brasileiro. Reduzir as desigualdades sociais e regionais, conforme determina o artigo 3º da Constituição Federal, é um dos objetivos fundamentais do nosso país. Isso quer dizer, entre outras coisas, que todas as principais políticas públicas adotadas no Brasil devem contribuir em algum grau para atingirmos este objetivo. Concordamos, portanto, que a desigualdade tem e deve diminuir. O problema é como diminuir estas desigualdades, presidente Aníbal. Como temos observado historicamente, os sucessivos governos apresentam respostas diferentes a esse desafio, não apenas no Brasil, mas também nos principais países do mundo. Um fator, porém, que é destacado como crucial para a redução das desigualdades no mundo inteiro é e sempre será a educação. Infraestrutura é importante? Sim. Saúde é importante? Sim. Claro que é. A assistência social, o saneamento básico, o transporte, a moradia são importantes? Sim, inegavelmente que são, mas a educação é diferente. Senhoras e senhores senadores, a educação é especial. Ela representa um investimento de longo prazo no desenvolvimento de uma nação. Ela prepara o nosso futuro, ela realiza as nossas potencialidades, ela efetivamente garante a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos no país. Tenho lido diversos artigos na imprensa sobre o ritmo da redução das desigualdades no Brasil. E uma opinião sempre aflora nesse debate, é que estamos chegando a um ponto crítico, em que as desigualdades sociais e regionais no país, por mais que se tenham sido reduzidas nos últimos 20 anos, ameaçam parar ou, quem sabe, estagnar. A economia está estabilizada e a inflação está relativamente sob controle. Os programas de transferência de renda já atingiram impactos maiores, retirando milhões de brasileiros da miséria e aumentando consideravelmente a nossa classe média. E isso devemos, sobretudo, aos últimos governos do Partido dos Trabalhadores e de toda a aliança nele convergente, com o nosso apoio, com o apoio do PMDB, presidente Sérgio Souza, que trouxe, a partir do governo Lula, consolidando cada vez mais com a presidente Dilma, milhões e milhões de brasileiros atingiram novos patamares de acesso aos bens de consumo. Estamos melhores do que há 20 anos em termos de saúde, moradia, saneamento e transporte. Por que então o Brasil ainda patina nos rankings de desenvolvimento humano? É verdade que quando o IDH começou a ser calculado pelo PNUD em 1990, o índice do Brasil era de 0,522, 0,522. Hoje é de 0,730, um aumento de quase 40%. Em pouco mais de 2 décadas. Aumento que reflete justamente os melhoramentos sociais que acabo de referir-me. Portanto, nos anos mais recentes, o Brasil estacionou. O IDH deste ano é praticamente o mesmo do ano passado. Quero repetir, O IDH deste ano é praticamente o mesmo do ano passado. E ocupamos também a mesma posição, o modesto 85º lugar entre os 187 países. Se o IDH for ajustado pela desigualdade, o Brasil despenca para a 97ª posição e o nosso índice cai para 0,531. A desigualdade nos custa, portanto, quase 30% do nosso IDH. Pelo índice Gini, que mede a desigualdade dos países, o Brasil ocupa a vergonhosa posição de 13ª nação mais desigual do planeta. 13ª nação mais desigual do planeta. E eu falo isso com a dor de estar representando, senador presidente, uma região que se sente nesta condição de excluído, muitas vezes se sentindo entre esses desiguais. E aqui volto a falar de educação, senhor presidente, pois é claro que a chave para o fim das desigualdades no país é a educação. Estamos na 85ª posição no ranking do IDH, mas a nossa taxa média de escolaridade da população adulta, mais de 25 anos, por exemplo, é de 7,4 anos de estudo. Segundo os dados mais recentes, é praticamente a mesma do Zimbábue, um dos lanternas do IDH, na posição de 172. Alguns irão argumentar que avanços na área são inegáveis, que os avanços na área são inegáveis. Que em 1990, por exemplo, a taxa média de escolaridade do brasileiro era de 3,8 anos e hoje é quase o dobro disso, 7,8. Porém, esses dados não revelam de imediato duas realidades. A primeira é que, por mais significativos que sejam os avanços, ainda estamos comendo poeira não apenas das nações tradicionalmente mais desenvolvidas em termos educacionais, mas também dos nossos vizinhos da América Latina, que com PIBs bem mais modestos que o nosso, nos dão um banho em educação. Em 1990, por exemplo, quando nossa taxa média de escolaridade era inferior a 4 anos, a da Argentina, nosso vizinho, já era de 8 anos. A segunda realidade é que, por mais significativos que sejam os avanços, a qualidade da nossa educação é muito ruim. Nossos fracassos no PISA já são públicos e notórios. Nossa prova de âmbito internacional, aplicada em mais de 60 países a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil ocupa algumas das piores posições, 49º lugar, nas provas de leitura e ciências e 53º na prova de matemática. Nossos índices domésticos dão resultados quase semelhantes. Segundo o mais recente relatório do movimento Todos pela Educação, divulgado há menos de um mês, 90% dos alunos do 3º ano do ensino médio no Brasil têm desempenho inadequado em matemática. Se isolarmos apenas os alunos da rede pública, a situação piora ainda mais. Apenas 1 em cada 20 alunos tem conhecimentos adequados nesta disciplina, que é essencial. No ensino fundamental, a situação é menos pior, mas ainda assim lamentável. Apenas 16,9% dos estudantes têm conhecimentos satisfatórios em matemática. É um retrato triste e angustiante da qualidade da nossa educação, intensificado ainda mais pelo fato de que 3,8 milhões de crianças e jovens estão fora da escola no Brasil. Um Uruguai de jovens e crianças, como bem colocou o colega senador Cristóvão Buarque em pronunciamento recente neste plenário. Se a qualidade da educação é nosso nogórdio, senhoras e senhores senadores, como aumentar esta qualidade? Como atingir nossos potenciais neste setor tão importante e assim chegarmos mais perto do Brasil que queremos? Um Brasil sem desigualdades de qualquer tipo. A resposta é clara. Precisamos de mais e melhores investimentos em educação. Precisamos investir mais dinheiro. Precisamos investir uma parcela mais gorda do nosso PIB em educação. E este e outros temas correlatos logo serão tratados por nós no âmbito da tramitação do Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional. Precisamos investir mais. Porém, mais importante que investir mais é investir melhor. Precisamos aperfeiçoar nossas prioridades de investimentos em educação. Precisamos melhorar a qualificação dos nossos professores, com um trabalho cuidadoso de revalorização do magistério no Brasil, especialmente no ensino básico. Precisamos replicar modelos bem-sucedidos. E eu não me refiro apenas às experiências bem-sucedidas em outros países, não. Aqui mesmo no Brasil, temos exemplos que precisam ser divulgados e podem ser reproduzidos com sucessos em todo o país. Nesse sentido, quero comunicar ao plenário e ao povo brasileiro, a todos que nos veem, nos ouvem nesse momento, que no último dia 12, a Comissão de Educação desta Casa aprovou o requerimento do senador João Capiberibe, subscrito por mim, que falava em realizar, e foi aprovado no início de maio próximo, uma audiência pública na qual ouviremos uma professora sertaneja, uma professora paraibana, uma humilde professora chamada Jonilda Alves Ferreira, e 10 dos seus alunos. Essa professora, senador Sérgio Souza, Jonilda Alves, leciona numa pequena cidade da Paraíba, chamada Paulista, com apenas 11 mil habitantes. No sertão da Paraíba, no árido sertão da Paraíba. E por que devemos ouvir a professora Jonilda Alves numa audiência pública no Senado Federal? Simplesmente porque Jonilda Alves é a professora de dezenas de alunos medalhistas de todas as edições da Olimpíada Brasileira de Matemática desde 2005. Incrível! É a professora de dezenas de alunos medalhistas de todas as edições da Olimpíada Brasileira de Matemática desde 2005. Uma professora do sertão da Paraíba, da cidade de Paulista. Ela consegue, com uma didática dom divino, oferecer a estes alunos o conhecimento de matemática e formar cada um desses para capazes de concorrer nas Olimpíadas e tornarem-se campeões desde 2005. Apenas na edição de 2012, senador Sérgio, senador Aníbal, apenas na edição de 2012, os estudantes de Paulista, concorrendo com mais de 19 milhões de alunos da rede pública do Brasil inteiro, conquistaram 22 prêmios. 22 prêmios, sendo 10 medalhas, 5 delas de ouro e 12 menções honrosas. Ou seja, temos alunos de uma modesta cidade do sertão nordestino, lá da minha amada Paraíba, com uma infraestrutura educacional precária, desbancando alunos de grandes centros urbanos em todo o país, há mais de 10 anos. E o fator comum a esses medalhistas de Paulista, na Paraíba, é esta professora, de 44 anos, cujos métodos o Brasil precisa conhecer com máxima urgência. Conhecemos algumas das estratégias da professora Jonilda Alves por meio da imprensa. Sabemos que ela combina aulas teóricas com aulas práticas. Por exemplo, levando seus alunos ao mercado da cidade, adaptando os conhecimentos matemáticos à realidade local dos alunos. Jonilda Alves emprega um método que é um dos carros-chefes do sistema educacional da Finlândia, um dos três países mais bem colocados na prova de matemática lá do PISA. Sabemos também que a professora Jonilda abre a sua própria casa à noite para que os alunos tenham aula de reforço. Aumentar o tempo de estudo dos alunos é uma das estratégias adotadas pelos países orientais, notadamente pela Coreia do Sul, outro país que ocupa o pódio do PISA nas aulas de matemática. Ora, Paulista não é um reduto de gênios, senhor presidente. A inteligência dos estudantes do sertão da Paraíba, acredito eu, está na média da inteligência dos estudantes de todo o Brasil. O que eles têm, que o resto do Brasil não tem, é uma professora como Jonilda. Precisamos conhecer seus métodos em detalhes. Precisamos avaliar a possibilidade de estendermos esses métodos às escolas de todo o Brasil. E lembremos também que Jonilda consegue esses resultados num estado que passa por péssimos momentos, num estado que tem um governo que não paga sequer o piso salarial aos seus professores, senador Aníbal, que não consulta os magistérios nas negociações de reajuste e que tem como objetivo principal de governo apenas a eleição e não o bem-estar dos paraibanos. Esta situação adversa torna ainda mais a atitude da professora Jonilda mais heróica e mais exemplar. Precisamos de mais Jonildas nesse país. E a audiência pública que estamos preparando na Comissão de Educação será um passo modesto, mas seguro, no sentido de darmos à educação básica a importância que ela merece, pois nela está a chave de futuro deste país. Que estas homenagens ao povo da Paraíba, à professora, aos seus alunos campeões, à educação no Brasil, a esse estudo que fizemos sobre o crescer e o novo alvorecer para um país que se forma a cada dia e que precisa valorizar a educação, seja o nosso grito de alerta na tarde e noite de hoje. Muito obrigado a todos.